Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Oi, Curiapituquá. Boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos ao programa Vozes Indígenas da Rádio UFSCar, né? 95,3. Escute diferente. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, um pouco em torno das questões do latifúndio, né? Da economia. E semana passada a gente apresentou um material intitulado Esta Terra Tinha Dono. Neste momento a gente vai apresentar o outro material intitulado Outros 500, né? Construindo uma nova história. E com uma presença especial aí dos irmãos lá do Alto Rio Negro, né? Dessana e Tucano. O Túlio, né? Meu irmão Túlio. E demais irmãos que vão se apresentar. E sobre o material, na página 53, né? Um recorte. Os interesses econômicos. As terras já demarcadas são mais que suficientes às necessidades dessa espécie de gente que quase nada produz, Oscar Castelo Branco. E aí um pouco de nossa conversa vai ser em torno disso, né? Algumas apresentações, manifestações, né? De alguns líderes, né? Uns que já se foram até. E aí vamos também ouvir algumas músicas, né? Para tentar viajar aí nesse outro espaço aí das artes, né? Das manifestações musicais e tradicionais dos nossos diversos povos indígenas, né? Então, o primeiro momento é isso: deixar a diversidade entrar no seu coração e fazer uma viagem aí, né, do pensamento. Boa noite e vamos de música.
boa noite. Você que está ouvindo a Rádio UFSCar, acabamos de ouvir música do Caiapó. Meu nome é Túlio Soares da Silva. Meu nome original ainda é Kisibe. Eu sou do Amazonas. Eu sou um dos donos dessa terra que hoje chamamos de Brasil.
Boa noite. Meu nome é Euclides. Sou de Tucano.
Boa noite. Eu me chamo Judimar Sávino Fernandes, mas meu nome ainda é Diácoro. Eu sou do Alto Rio de Ké, de uma aldeia chamada Igarapé-Cucura, e estamos aqui.
Muito obrigado, irmãos, pela participação. Então, acabou de passar aí, né, pela data que dizem comemorar, né, o Dia do Índio. E tem muitos assuntos importantes, relevantes, que a gente precisa levar adiante, né, nesse nosso contexto, né, brasileiro. E como já disse o Túlio, essa terra tinha dono, né? E aí eu reafirmei, na verdade, esta terra ainda tem dono. E aí tem uma parte do livro que eu gostaria de ler, aqui do livro Outros 500, né? Na contracapa, e aí diz assim: enquanto o Brasil real não assumir, com a devida lucidez e honestidade, sua trajetória indígena e indigenista, anti-indígena secularmente na política oficial, este país pluricultural, pluriétnico, plurinacional não estará em paz com sua consciência, ignorará sua identidade e carregará a maldição de ser oficialmente etnocida, genocida, suicida. Este livro de memória, cobrança e proposta ilumina os olhos e a alma de quem queira ver a verdade histórica e se enganar solidamente na utopia política e cultural que os outros 500 postulam. E aí acho que nesse sentido dá pra gente puxar alguma manifestação, né, dos líderes aí que vão se apresentando durante esses séculos de batalha, de confronto e de resistência, né? Então vamos puxar algum agora, um líder indígena, e aí vocês podem se manifestar também, falando do ponto de vista de vocês em relação a esse contexto, esse tema.
Fomos consultados se queríamos deixar a nossa terra sagrada, Nhanderu-Marangatu, esse que está ali, é só esse que para vocês é montanha, uma serra, para nós é sagrado. Nós fomos de arrancado aqui e jogado nas reservas, nessas 8 reservas. Não perguntaram para nós se a gente queria deixar a nossa terra sagrada, general. E hoje nós somos perseguidos, nós somos discriminados, nós somos mortos, assassinados. Já passa de 300 pessoas, Guarani Kaiowá, líderes indígenas assassinados. Nós mulheres somos violentados pelos pistoleiros, pela Adolfi também. Nós somos mortos e jogados, e passa na imprensa dizendo que nós foi achado na beira da estrada, como se nós fôssemos mortos na beira da estrada como animal. Mas nós somos mortos pela nossa terra. Senhor general, nós estamos muito tristes hoje, porque nós lá na aldeia Taquara também já passa de 15 pessoas mortas só da minha família Verão. Aqui nós conhecemos cacique Dom Quitito, que lutou por essa terra que ele não viu, não vai ver a demarcação porque já está morto. Cacique Dom Quitito, quando nós tínhamos 8 anos de idade, eu fiz tereré para eles. Muitos caciques que estavam junto com nós, hoje está tudo assassinado, estão mortos e nenhum foi para a justiça. General, nós não somos o mal, porque nós só fôssemos o mal, já tinha muitos latifundiários mortos. Nós não somos esse aqui. Essa arma aqui não é arma, é utensílio para a gente matar o tatu, para a gente comer. Não é para a gente usar contra não indígena. Nós estamos aqui hoje de luto, na luta, triste, demarcando nossa terra. Essa terra aqui é nossa. Essa terra aqui, nós estamos demarcando com nosso sangue.
Boa noite a todos. Só quero comentar a fala da nossa parente Guarani Kaiowá. É de que eu fico pensando, às vezes, você que nasceu no século, nesse século, últimos séculos, às vezes você chega a notar, né, de que você, às vezes, será que eu nasci numa sociedade errada? Será que eu nasci numa nação errada, né? Onde não posso exercer meus direitos naturais, sabe? E é isso mesmo. Eu acho que quando alguém não consegue demarcar as terras indígenas, está condenando alguém à morte, né? Pelo menos na sociedade dessana, nós, assim, eu acho que não existe conceito de pobreza e riqueza, né? Na qual leva a disputa de terras, sabe? Nós sempre vivemos no sentido cooperativo, né? Uma vez que você matou um anta, um tatu mesmo, você divide para todo mundo, né? Não tem esse negócio de meritocracia, né? O cara conseguiu um caso porque mereceu. Não, nós dividimos para a comunidade toda. É mais ou menos isso que eu queria comentar.
Sim, como nós indígenas do Alto Rio Negro, né? Tipo, tem uma cultura, digamos, que toda manhã é o... Por causa que, só complementando o nosso amigo Túlio, digamos que o indígena vive, tipo, de uma partilha, sabe? Tipo, ele não fica só pra si, uma coisa que ele consegue com esforço, e o negócio realmente é partilhar toda manhã. Tipo, digamos que acordamos e o que eles conseguiram durante a manhã, durante a noite, é partilhar durante de manhã bem cedo. Isso é uma, tipo, é uma coisa, digamos, que é muito preservada até hoje mesmo, tipo, dentro da aldeia ainda. E durante, para comentar sobre esse livro, depois dos outros 500, vemos que, digamos, que vemos sendo explorados, vemos sendo maltratados, vemos sendo mortos desde 1500 para frente. Digamos que até agora nós estamos resistindo. Isso não mostra a nossa força que nós temos até hoje. As coisas que nós... E o pessoal ainda tem um negócio de botar os indígenas na reserva. Isso para mim não devia acontecer, sabe? Porque o negócio que quem devia mandar na terra é o indígena. E os caras que vêm do ocidental e vêm já botando moral nas pessoas, tentando dizer que eles são o centro da... Desde antigamente que ele diz isso, que eles são o centro, tipo, que eles sempre estão no topo. Então, digamos que se ele chegar aqui, pô, quem devia botar ele na reserva seria indígena. Tinha que ser ao contrário, não desse jeito que está acontecendo atualmente. Quem tinha que botar eles na reserva seria nós. Aqui é só terra, pode trabalhar, e o restante é nosso. Isso é o modo de pensar, sabe? O meu modo. Totalmente errado o que eles fazem com nós, e é muito revoltante mesmo.
E eu acho que hoje o nosso governo, ele quer uniformizar diversos modos de vida, né? Diversos grupos de pessoas. E eu às vezes fico pensando de que nunca existiram indígena ou índio, né? Você tenta imaginar, antes do 1500, eu acho que a palavra indígena, assim, não foi falada aqui nessa terra. Né? Então, portanto, eu não me vejo como indígena, nem como índio. Né? Eu sempre fui autodeclarado como Amankorimaçã, né? Que literalmente se traduzindo para o português, que é ser humano do universo, né? Que é o Cristo também, que é Yepamaçã, que é ser humano da terra, né? Não como índio, não como indígena. Acho que não há uma palavra para uniformizar todos originários dessa terra.
Muito bem, muito bem. São essas ótimas reflexões, né, de profundo pensamento, né, sobre o que é a realidade, as realidades nacionais, né, brasileiras, né. Estamos falando de outros 500, os 500 que às vezes nós negligenciamos, né, enquanto nação, outros 500 que não foi posto aí como uma verdade ou desapareceu-se, né, ao longo do tempo, né. Aqui estamos falando de massacres, estamos falando de resistência, escravização, né, de doenças, de torturas, estamos falando de movimento indígena, movimento que as mulheres realizam também. Vocês ouviram a cacique Verón, né, a líder Verón do povo Guarani Kaiowá, manifestando seu repúdio a toda essa desconstrução de uma verdade, que é aquela verdade antiga, que hoje se preserva, né? Aquela verdade anterior ao 1500, e que o fato, como meu parente, o irmão, Baniwa, né, publicou na sua timeline, só o fato de eu existir já é uma verdadeira resistência, né? Como indígena. E aí estamos falando também sobre povos livres, né? Índios nas cidades, povos ressurgidos, né? Até as terras indígenas, educação e saúde, assim como a memória, né? Aí você vai encontrar aí uma grande descrição sobre todo esses acontecimentos que vêm nos cercando ao longo do tempo, né? E aí vamos um pouco de música, daí posteriormente a isso, ou alguma manifestação aí, né? Depois disso vamos conversar com outro irmão. Você ouviu o discurso aí da parente irmã Verão, junto com Marçal Tupã, que foi assassinado em 83, né? Do líder indígena Kaiowá, também de Mato Grosso do Sul. E agora eu lanço uma pergunta para o nosso irmão Euclides, né? Tucano. A gente está atravessando, né? O mês de abril, estamos finalizando. Aí tem a celebração dia 19. E como é que você junta isso? O que significa o 19 de abril, na sua perspectiva, agora como acadêmico também, né, e toda essa discussão que você ouviu, né, ao longo do programa aí, dessas lideranças, da fala dos irmãos aqui presentes?
Bom, boa noite. É que dia 19 de abril é um dia muito no nosso povo indígena, é muito significante, sabe? Bom, por isso, a gente, 19, a gente celebra um dia especial que foi, assim, comemorando um ano, sabe, muito, tradicional, tipo dança, que é da natureza também, que fica muito feliz.
É isso aí, o nosso irmão também pode manifestar sua posição.
Quando o pessoal de 19 de abril, para mim, tipo, digamos que para mim é uma data, digamos, não comemorativa, e para mim sim uma data muito tipo resistência pura mesmo. Digamos que eu acho muito errado quando o pessoal fala só 19 de abril e o pessoal se lembrar do dia dos indígenas só no 19 de abril, mas só que não é, para mim é o ano todo, e o ano todo de resistência. E tipo, isso é uma realidade que acontece atualmente, e para mim não é só 19 de abril, é o ano todo. 365 dias de indígena.
Para mostrar para os ditos civilizados de que nós resistimos, né? É uma luta de 519 anos, alguma coisa assim, né? De muita luta. E é uma manifestação de mostrar a nossa bravura e não desistir. Então, é 19 de abril, ela, como o Juca muito bem colocou, né? Não é uma data comemorativa, mas é uma data de resistência, né? E eu acho que é isso.
E aí, passamos dia 19 de abril, e no dia 20 de abril de 97, sabia que o Galdino, é Pataxó, foi morto, né? Queimado. Uma situação que é muito presente, é muito comum. É uma violência muito comum para nós indígenas, né? E aí, numa data que se comemora, o Dia do Índio, né? Dia 19 de abril de 97, no dia 20 de abril, o nosso irmão Galdino Pataxó é morto por pura diversão, né? E aí é uma coisa que representa a nossa situação, mas, por outro lado, nós estamos aqui, eu, Ariabo, povo Balatiponé, Túlio Dessana, o Juca também Dessana e o Euclides Tucano e a Pamaçã, né? Estamos resistindo, formamos uma diversidade. Nesse sentido, eu acho que dá para demonstrar que nós estamos conseguindo nos mobilizar, e só falta um pouco de entendimento, né? De outro lado aí, compreender de que formas podemos, porque nós estamos apresentando formas de vida, forma de relacionamentos bastante significativas, né? De como conviver em coletivo. Meu nome é Ariabo, apresentei o programa com vocês, né? Vozes Indígenas, sou do povo Balatiponé, do estado de Mato Grosso, e estamos com os nossos irmãos aqui que vão se apresentar e finalizar também.
Boa noite, você que está ouvindo a Rádio Ufiscar, uma grande emoção, o Dinoi de Mansar, Caverena, Mansar Rádio Ufiscar, Teonã, e eu que se me meter, Mina Curuponani, se pia Curuponani, Tena Sã Amazônia, Canabani, Mansar, né? Ansã, Martissé, Ansã, Deró, Inhansé, Mansã, Menonco, Nadebo, Tató, e a Caverena, Mansã, né? Manauamé, Nadero, Nicentice, Mansã, Nonco, Buirão, Nazama. Dá certo, né?
Bom, eu, e para você, né? Toega, Ana, e Menacaná, irmão, Toega, e eu, Prita, Taborada, Mansã, Toena, e eu, Tessa, Tau, Pacipa, Toega, e eu,
Boa noite. Aí não deu para ter moça. E o Juca, de acordo com a mente, menino, aí não, carne.
E matar pitucama que o atai, pai curipiá, amalá, oá, João Ribeiro, pai curipiá, programa Vozes Indígenas, né? Rádio Fiscar. Vamos de música, vamos de quatro ventos, que surgem aí, levando toda uma diversidade, toda uma purificação dos pensamentos, a descolonização. Vamos refrescar o nosso espírito. Até semana que vem. Pai Curipiá!
Montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vuela con nosotros. Vuela, 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 vuela con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio.
Você escutou Voz Indígena, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.